Luís Vilela é o candidato do Chega às eleições autárquicas em Vila do Conde. Tem 65 anos, é consultor, é conhecido por ter já integrado a Assembleia Municipal de Vila do Conde, principalmente. Foi deputado na Assembleia Municipal, na altura pela bancada do PSD. Estávamos em 2013, no mandato de 2013 a 2017. Esteve perto de ser candidato há 4 anos. Estava como independente e a concorrer à Câmara Municipal nas últimas eleições. Isso não aconteceu na altura, agora está na corrida. É a primeira vez que o partido Chega está em Vila do Conde. É a primeira vez para eleições autárquicas. Porquê o Chega, Luís Vilela?
Deixa-me começar pelo princípio. E obrigado, antes de mais, pelo convite que me endereçaram. Com muito gosto que estou aqui. Em 2017, quando eu pretendi ser candidato, ia ser candidato por um movimento independente formado nas Caxinas, não formado por mim, mas formado por pessoas das Caxinas, em que houve um problema com as assinaturas, maldosamente intituladas de assinaturas falsas, o que não é verdade. Foi uma duplicação de assinaturas, de qual eu não tive nada a ver. Aliás, eu movi uma ação judicial contra o indivíduo que fez isso, de seu nome José Fangueiro, e a sentença saiu há dias, e o único arguído era esse José Fangueiro, não era o Luís Vilela. Portanto, maldosamente continuam durante estes 4 anos a falar sempre nas assinaturas falsas, quando na verdade não há nada. Mas também, isso só me dá mais força ainda. Não me assusta nada, porque eu estou tranquilamente neste trajeto, e posso também dizer que me sinto, dos todos os candidatos já conhecidos até hoje, espero que não apareça mais nenhum, mas também pode aparecer, não há problema.
Foi o primeiro a dizer que era candidato à Câmara.
Foi, mantenho, e sou um candidato de mãos limpas, totalmente limpo. Não estou comprometido com o passado, estou comprometido com os vilacondenses, quero continuar a estar comprometido com eles. Como disse aí bem, eu fui deputado municipal entre 2013 e 2017, e aí na Assembleia Municipal há provas documentais, tanto áudio como escritas, que o Luís Vilela sempre defendeu o melhor para todos os vilacondenses, e vai continuar a fazê-lo, e por isso, dado que também me revejo nas políticas, nas ideias de base do Chega, e também no seu presidente André Ventura, a opção foi essa. Não fui eu que procurei ser candidato, fui convidado, primeiramente para ser o presidente da Comissão Política do Chega em Vila do Conde, dos quais temos mais ou menos 120 militantes, e depois, posteriormente, fui convidado para ser candidato à Câmara Municipal de Vila do Conde. O que aceitei posteriormente foi também aprovado pelo Presidente André Ventura, portanto, e por isso é que hoje sou candidato, com muito gosto, sem medo nenhum, de peito aberto para a luta.
E sem promessas? Diz que tem apenas propostas para apresentar.
Nós não fazemos promessas porque prometer é meio caminho para falhar, ok? Quando nós dizemos que vamos fazer propostas aos vilacondenses, é o seguinte. Algumas das nossas propostas, que constam do nosso programa eleitoral, são os próprios vilacondenses que vão decidir qual o caminho a seguir nessas propostas. Propostas de fundo, não são todas elas, porque outras não necessitam desse verdito dos vilacondenses, depois do verdito das urnas, mas algumas que são, que incidem muito sobre a mobilidade, que vão transformar de alguma forma a movimentação na cidade, essas aí nós vamos pôr no verdito dos vilacondenses por referendo, por outra forma, não sabemos como, mas por causa disso que nós não fazemos promessas. E não vamos entrar. Nós temos um programa que eu acho que é muito bom, muito compacto, 100% executível nos 4 anos, não tem obras megalómanas. Não vamos prometer campos de futebol, não vamos prometer pontes, pavilhões esportivos, não vamos prometer nada disso. Nosso programa está muito direcionado para melhorar o dia-a-dia das pessoas e para que as pessoas sejam respeitadas como até hoje acho que nunca foram em Vila do Conde.
O que é que falta para isso?
É as pessoas não serem obrigadas a aceitar coisas que não concordam. Eu acho que em democracia a maioria absoluta é uma ditadura. Veja-se, por exemplo, ainda agora, o que está acontecendo em Vila do Conde de fecharem a Avenida Marquês de Pessoa da Bandeira, para começar a fazer uma ciclovia, que, por exemplo, nós no nosso programa temos o regresso do circuito automóvel. O que a Presidente está a fazer agora lá é dinheiro deitado fora. porque aquilo, se for avante, se nós ganharmos as eleições, o circuito virá para Vila do Conde ao fim de um ano, e o que está a fazer a ser presidente é dinheiro estar fora. Dinheiro que é dos vilacondenses. E a minha opinião é a seguinte: a ser presidente não devia neste momento estar a
conhecer. Conhece o projeto desta obra? Esta obra implica exatamente a descaracterização do antigo circuito, da pista como ela era?
Como já foi feito com o programa Polis, não sei a mando de quem, não é? Já me tentaram convencer que foi o Polis que obrigou. Não foi o Polis que obrigou, a Câmara que deixou fazer aquilo, porque só deixa fazer na sua casa o que cada um quer, portanto a Câmara deixou fazer. Quais foram as vontades que foram ali fortes para desvirtuar o trajeto? Não sei, entristece-me isso. Quando nós sabemos que, por exemplo, o circuito de Vila do Conde, pelo menos fazendo em julho e agosto, em dois fins de semana, trará benefícios à economia de Vila do Conde na ordem dos 50 milhões de euros. Não é quantia para deitar fora. E se nós vemos cidades com menos tradição em automóvel, cidade do Porto, por exemplo, que regressou, cidade de Vila Real, que ao fim dos anos, e repare, quem conhece bem estas situações, de Vila Real, no dia do circuito, eu estou em Vila Conde desde os 3 anos, portanto há muitos anos em Vila Conde, sou Vila Condense, mas nasci em Trás-os-Montes, nasci em Sabrosa. Quem vai do norte, daqui do Porto para Sabrosa, tem que atravessar o circuito. Quando há corridas, não se passa. Portanto, é dramático. Portanto, interfere na logística da cidade. E, no entanto, voltou. E tem um retorno para a cidade de 80, 90 milhões de euros. Quando se fala nestes números, parece que é impossível. Não é impossível. Não é impossível, porque movimenta muita gente. Nós, em circuito de Vila do Conde, costumávamos ter, nos fins de semana, à volta de 100 mil pessoas. Portanto, não é de menos importância, não é?
Portanto, será um investimento antes de outra coisa qualquer. E para quem não gosta de carros, por exemplo, o que é que o Chega tem para mudar Vila do Conde?
Vamos... Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não vou abrir muito, porque senão não faço a apresentação do programa. Mas pronto. Olha, temos ambição de criar... De voltarmos a ter uma Semana da Juventude na verdadeira acessão da palavra, não como ela está agora, que está desvirtuada, totalmente desvirtuada, depois de ter acabado, voltou, mas acho que está desvirtuada. Tentar fazer uma Semana da Juventude no concelho todo, não só na cidade, e criar um certame de moda, não de moda local, mas de moda a nível nacional. Porto Fashion, do género disso, ok? Já temos alguns contactos com alguns costureiros portugueses que estão ansiosos para que o dia 27 chegue, para saber se o Chega ganhou as eleições ou não. E se isso vier a acontecer, como espero, no ano de 2022 vamos ter um excelente certame de moda em Vila do Conde, uma moda a nível nacional. Por exemplo, Vila do Conde tem escritores. Ainda ontem eu olhava para um investimento da Câmara Municipal na cultura, 4%. Posso dizer que é zero isso. Representa zero. Não temos a Feira do Livro, mas temos escritores vilacondenses. O que é que se faz por esses escritores? Esquecem-se? Portanto, nós vamos fazer isso. Uma Feira do Livro, uma Semana de Moda, uma Semana da Juventude, para a juventude, em que seja espalhada pelo concelho todo e que ela seja, apesar de ser da juventude, que também abranja outras classes etárias acima da juventude, para que eles não fiquem marginalizados, porque é a Semana da Juventude. Basicamente é isso, e quando eu digo o respeito pelas pessoas, é que impõe-se coisas às pessoas que as pessoas não gostam. Por exemplo, o Palacete de Melo, maioritariamente a população de Vila do Conde não apoiou aquele projeto que a doutora Elisa levou para ali, apesar da juventude. Aquilo seria, quem conhece bem aquilo, eu conhecia, eu morei naquela rua há muitos anos, aquilo seria uma excelente academia de música, academia de dança, nunca vou pousar da juventude, nunca. Mas pronto, ela existiu e, contra todas as vontades, fez aquela obra, que acabou por desvirtuar porque fez um elemento ao lado em betão que estragou aquilo, não é? No Palácio da Carajana fazer aquilo, acho que estragou. E mais confrangedor ainda é estar à espera que cheguem as eleições para conseguir inaugurar aquilo. Portanto, já está pronto há meio ano, portanto, continua fechado à espera das eleições para... Mais uma vez, falta o respeito às pessoas que vai tentar as enganar. É? Mais uma inauguração, mais um bocado de show-off, e as pessoas vão enroladas na onda e se votam outra vez, que eu acredito que não vai acontecer. Vamos ver.
Considera que para projetos físicos, pelo menos, os vilacondenses devem ser ouvidos? Não chegam as propostas eleitorais na altura das eleições, porque as pessoas votam de acordo com as propostas que conhecem?
Sim, mas quando são propostas de fundo que vão alterar de alguma forma a cidade ou o concelho ou coisas, acho que as pessoas devem ser ouvidas. Não sabem porquê. Apesar, se eu disser, vou fazer uma ponte, mas a ponte pode trazer outras coisas atrás. Mas eu não expliquei às pessoas, vou fazer uma ponte. As pessoas gostam, batem palmas, vai fazer uma ponte, fica bem, é necessário. E depois, o que está ao lado da ponte, o que vai a ponte projetar? E essas obras de fundo, os vilacondenses devem ter uma palavra a dizer. Quando forem apresentadas as propostas, não é apresentada uma proposta só, porque aí não dá discussão, duas ou três hipóteses da proposta ser discutida para que tenha mais apoio da população seja executada. Só assim é que eu vejo. Quer dizer, e nós, repara, os eleitos nas autarquias não deixam de ser empregados dos vilacondenses. Nós estamos ao serviço deles. Não nos podemos servir dos vilacondenses. E por aí temos que os ouvir. Temos qual é a vontade deles. Porque se eles votarem no Luís Vilela, podem votar no Vilela porque acham que o programa é interessante, tem coisas de valor, mas o fundo do programa, não, na execução, não está lá. Uma dificuldade que nós temos, por exemplo, é de captarmos pessoas que façam algum trabalho gráfico para nós, por exemplo, porque temos receio que nos usurpem as ideias. E então,
já aconteceu?
Já aconteceu. Eu não queria, sabe, eu não queria voltar muito a esse caso que aconteceu na semana passada, porque agora tentam-se desculpar que já, as pessoas não se podem esquecer que o Luís Vilela estava em 2017 no PSD, que já há muitos anos que o PSD pensa nesse caso. Mentira, nunca se falou. Já o presidente do PSD pensava nisso para o programa, diziam há ano e meio, ele não apresentava há ano e meio, portanto, não é mentira.
Estamos a falar de quê?
Da cobertura do mercado municipal. Nós temos o nosso projeto, o nosso programa vai ser apresentado na mesma, não é? Temos um pequeno esboço do que queremos fazer lá, mas a cobertura do mercado não é só a cobertura do mercado, porque a cobertura do mercado vai levar a que o comércio, os cafés que têm dentro do mercado sejam mais bem servidos porque têm mais condições de trabalho, criar condições melhores, mais organizadas para quem trabalha, para quem vive da venda no mercado, e que o mercado seja um mercado revigorado, ativo, que tenha movimento todos os dias, que não seja só à sexta-feira ou que não seja só ao sábado, é isso que nós queremos. E aí também estamos a respeitar as pessoas que lá trabalham, não é? Porque estar a trabalhar no mercado daqueles em que chove, as pessoas não trabalham sequer, não é?
Para o Chega, o que é que está mal em Vila do Conde e que é preciso começar desde já a mudar?
Toda a gente fala e é verdade. Há uma coisa que é um flagelo para todos os vilacondenses, infelizmente, que é o problema da água. Continuamos a estar no pódio da água há muitos anos. Vamos continuar a estar, porque a concessão vai continuar. Não há hipótese de reverter. Eram precisos mais de 60 milhões de euros para reverter a água. E deixe-me dizer-lhe o seguinte. O Partido Socialista e o seu candidato de hoje está totalmente comprometido com essa situação. E a mim aterroriza-me quando um candidato que esteve em coma durante 12 anos, desde 2008, que eu nunca ouvi o Vítor Costa dizer nada sobre o Vila do Conde, uma palavra sobre o que quer que fosse, vem agora dizer, primeiro, que fazia a reversão total da concessão, depois vem dizer que afinal não, afinal enganei-me, e pensava que isto era bom, e afinal é mau. Os vilacondenses podem acreditar uma pessoa destas, que pensa que é bom e agora é mau? Os vilacondenses, é lógico que não podem acreditar uma pessoa que em 2008 colocou a sua assinatura na concessão da água a privados, passado 12 anos de coma, vem dizer que afinal se enganou, que afinal pensava que era uma coisa boa e não é boa, e durante 12 anos os vilacondenses foram massacrados e vão continuar a ser mais 20 e tal anos massacrados. Eu pergunto aos vilacondenses, é confiável uma pessoa que diz isto? Alguém que põe a sua assinatura numa situação tão responsável e ao fim de 12 anos vem dizer que afinal enganei-me? Não é. A nível da água há uma coisa. Os partidos que assinaram a concessão, não é ainda água, a concessão a privados, foi o PSD, e foi o PS. A concessão à Endaco, o PSD já não esteve envolvido, mas teve o PS. E quando se fala nisto, a doutora Elisa Frasch também diz que eu não tive nada a ver com isso, mas era vereadora na Câmara. O que a doutora Elisa Frasch, se não concordava com isso, devia ter feito na altura, era demitir-se da Câmara, vinha-se embora. Não o fez, e quando eu consegui, quando fiz aquela petição sobre a água e consegui a primeira Assembleia Extraordinária em Vila do Conde, a doutora Elisa Frasch respondeu-me da seguinte forma: na realidade, o contrato ou a concessão não está a correr tão bem como pensávamos, mas está assinada e temos que a cumprir. Isto não é resposta que se dê a ninguém. Não é resposta. Nós somos responsáveis e não vamos pela reversão. Nunca dissemos, não o diremos agora, porque quem disser que vai pela reversão ou quem oferecer 35% de desconto numa coisa que nem é dele, eu não posso dizer que vou fazer 35% de desconto da água sem andar com uma empresa privada, eles é que mandam no serviço deles. E o PC diz isso atrás do voto, porque quem neste momento, em relação à água, andar a tentar dizer que vai fazer reversões, que vai fazer descontos, que vai fazer isto, está à caça do voto. Nós não fazemos isso. Uma coisa eu posso prometer aos vilacondenses, que nos primeiros 30 dias de mandato, a Endaco vai ter que nos dizer o que é que quer de Vila do Conde. E nós vamos fazer tudo por tudo para que a fatura da água baixe na realidade. Agora, não lhe vou dizer que vai baixar 5, 10, 15, 20, 30 euros. Não. Agora, que acredito que com tenacidade vamos conseguir baixar o valor da água em Vila do Conde. Mas não vamos prometer. Porque prometer é estar à caça ao voto. E nós não vamos fazer caça ao voto. O voto é a vontade da pessoa. Não podemos estar a enganar. E se eu tiver a enganar os eleitores, estou a votar ao respeito também. Repare, quando deixo só um pormenor, eu acho que se calhar já ouviu. Em 2019, ainda a água queria aumentar 6% da água. Quis aumentar 6% da água. Houve algum burburinho em Vila do Conde e então a água passou a aumentar 4%. A explicação da doutora Luísa Frasch foi a seguinte: depois de longas negociações, de duras negociações com a Endaqua, passou de 6 para 4%. Os vilacondenses não sabem a verdade desta negociação. E a verdade que foi: a Endaqua pagava 400 e tal mil euros do aluguel das redes, que já existiam antes da concessão. Agora paga 200 mil. A negociação dura que a Luísa Frasch fez foi: então não nos paguem 400, paguem só 200 e baixem para 4%. Isto não é negociação nenhuma. Isto é prejudicar os vilacondenses. Porque em vez da Câmara receber 400 mil, só recebe 200. Isso não é negociação nenhuma. Agora, o que eu posso garantir aos vilacondenses é, nos primeiros 30 dias de mandato, se nós ganharmos as eleições, como eu espero, a Endaco vai ter que dizer o que é que quer de vilaconde. E vamos até às últimas consequências. Vamos ser duros, e o valor da fatura vai baixar de certeza absoluta. Eu não posso dizer quanto, 5, 10, 15, 20, não sei. Mas que vai baixar, vai.
Que feedback é que tem sentido, uma vez que o Chega está há um ano consigo, não é? Em Vila do Conde, consigo, e sem ser consigo, sim, sim, naturalmente. Neste ano, que feedback recebeu? Como é que as pessoas encaram, conversam, aceitam, integram o Chega?
As pessoas aceitam, muitas vezes temos que gastar algum tempo a explicar às pessoas que muito do que se ouve na comunicação social nacional não é verdade. Sabe que muitas vezes uma mentira, muitas vezes repetida, passa a ser uma verdade, não é? E as pessoas mais distraídas são levadas a isso. Por exemplo, eu nunca ouvi a comunicação social nacional dizer, por exemplo, que o Chega, a opção do Chega sobre o IMI é acabar com o IMI. Mas nenhuma televisão, nenhuma rádio, nenhum jornal disse isso. Por exemplo, nunca ninguém disse que o Chega quer uma taxa de IRS de 15% para toda a gente. Não dizem. Porquê que não diz? Porque isso não interessa. Okay? Quando dizem que o nosso partido que é racista, que é xenófobo, que é radical, eu interrogo-me a mim próprio. Eu que estive tantos anos num partido da direita, o Chega, que é maioritariamente composto por pessoas do PSD e do CDS, então essas pessoas são todas extremistas, racistas, xenófobas, estavam no outro partido, ou agora transformaram-se, já o são. Eu não sou. Já fui insultado nas redes sociais. Já me chamaram racista, xenófobo. Não dou muita atenção a isso. Agora, as pessoas aceitam, mas também digo-lhe que vão ser eleições em Vila do Conde, ou onde chegam a concorrer, eleições silenciosas. As pessoas vão votar Chega, E eu continuo a acreditar que vai ser uma surpresa a votação do Chega em Vila do Conde, porque as pessoas não se manifestam pelo Chega. Mas temos empresários que são Chega, temos armadores que são Chega, temos funcionários públicos que são Chega, temos PCPs que são Chega, temos polícias municipais, temos toda a gente. Agora, quem são, não se sabe. Okay? Deixe-me dizer-lhe uma coisa, já agora, por estes medos que se criam na sociedade por causa do Chega, que parece que é um papão, não deixa de ser. Repare, é a terceira maior força política em Portugal neste momento, portanto, não é de suma menos importância isso. Né? E não vamos chamar agora extremistas, radicais, novos, a 500 mil pessoas que votaram no Chega nas presidenciais. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, por exemplo, não consegue, nas suas listas, colocar um único funcionário da Câmara, por exemplo. Não consegue, não tem hipóteses. As pessoas têm medo. E o que eu lhe digo é uma coisa: se ganhar as eleições, o primeiro medo que vou tomar é falar com os funcionários todos e dizer-lhes que podem optar pelo partido que quiserem. Podem andar com emblemas na lapela, não tem problema nenhum. Nenhum. A liberdade é assim. Não é ostracizar as pessoas que se consegue ganhar. E o que se faz em Vila do Conde é colocar receio nas pessoas. Há pessoas que dizem: mas a minha irmã trabalha na Câmara. E se eu optar por Chega, a minha irmã vai ter problemas. E isso é mau, isso não condiciona a liberdade das pessoas. Cada um é livre de optar por o que quiser. E só quem tem medo das pessoas é que faz isso. Eu não tenho medo. E digo-lhe outra coisa, é que enquanto que nós temos uma presidente da Câmara de Gabinete, eu nunca a vi na rua, a não ser chegar a casa e sair de casa. Eu, sendo Presidente da Câmara, vou sempre um Presidente da rua. Sempre posso andar na rua. Sentir a cidade, sentir as pessoas. Deixar que as pessoas se manifestem diretamente. Eu acredito que a Presidente da Câmara, neste momento, há situações que nem os conhece. Porquê? Porque está num gabinete. Mas se estiver na rua, as pessoas vão falar com ela. Agora, será que ela tem receio do tratamento que faz às pessoas? Do respeito que não tem pelas pessoas? E então fecha-se num gabinete? Porventura será isso. Mas eu optarei por andar na rua, não tenho problema nenhum.
E pelas freguesias? Já anda?
Já ando. Vamos andar, quer dizer, andamos com calma. Ainda estamos praticamente a 2 meses das eleições. Apesar de haver quem diga que o Chega tem contentores de dinheiro, é mentira. O Chega não tem. Não tem essas verbas, como se estão a gastar em Vila do Conde fortunas já. Vamos tentar fazer uma campanha dentro do possível, sem ficarmos mal. Nas freguesias vamos fazer um trabalho diferente, mais porta a porta. Vamos tentar por dia fazer 1, 2, 3 freguesias a partir de 1 de setembro. Já começámos algumas agora, vamos continuar. Deixe-me dizer uma coisa, que apesar de nós não concorrermos a muitas freguesias, temos um olhar para o Conselho diferente do que as pessoas olham. Enquanto que, se a Câmara for de um partido, vai lidar muito bem e vai aconchegar as juntas que forem da cor desse partido e vai, de alguma forma, deixar um pouco ao esquecimento de quem não for do seu partido, nós, como não temos esse problema, vamos lidar com elas por igual. Por igual. A nível de investimentos no Conselho, vou-lhe dizer uma coisa. Não optaremos por investimentos só porque fazemos investimentos, não. Tentaremos fazer investimentos no Conselho todo, a nível de infraestruturas de lazer, de desporto, mas que sejam de acordo com as freguesias todas. Juntar 2, 3 freguesias e fazer para essas 2 ou 3 freguesias uma piscina, por exemplo. Para outras 2 ou 3 fazer um pavilhão. Tentar fazer desta forma, cobrir o Conselho todo. Porque senão, da forma que se está a fazer em Vila do Conde, cria-se um desequilíbrio total. Vemos que Mindelo tem umas piscinas, Vila do Conde tem umas piscinas. Onde é que estão outras piscinas? Não conheço. Vila do Conde tem 3 pavilhões a partir de agora. Vai ter 3 pavilhões. Precisava? Não precisava? Onde estão outros pavilhões? Pavilhões, não estamos a falar de pavilhões escolares. Pavilhões públicos, camarários, das juntas. Não tem. O que está aqui? Um desequilíbrio total. E nós queremos acabar com esse desequilíbrio. Não há validade, também não podemos ter a ideia de que vamos ter 21 pavilhões, 21 piscinas, 21 campos de futebol. Mas tentar, de alguma forma, que
equilibrar.
Equilibrar esses investimentos em infraestruturas. Outra coisa que nós temos de fazer também é na rede viária de Vila do Conde, que está desgastada. Posso dizer que está abandonada. E a Câmara opta por uma coisa que acho errada, porque gasta cada vez mais dinheiro. Anda a tapar buracos, tapa hoje, passado meio ano tapa outra vez o mesmo buraco, passado um ano volta a tapar. Portanto, durante 4 anos gasta aquele dinheiro, durante 8, por aí fora. Nós optaremos por iniciar num lado do concelho e vamos por ele fora, mas renovar todas as vias. Mas renovar não é tapar buracos, é renovar a via.
4 anos chegam?
Se calhar não chegam. Nós temos um concelho muito grande, não é? Mas o que é preciso é começar logo no início, não é começar no fim. No fim, não. No fim, para ganhar votos, não. É começar já de início.
Qual será a sua primeira medida, se chegar à Câmara Municipal?
Auditoria às contas da Câmara. A primeira é essa. É o primeiro ponto do nosso programa, é esse. Auditoria às contas da Câmara. Diz-me assim, não confia nas contas? Confio, mas se for Presidente da Câmara, eu tenho que saber com que corrijo um coço, não é? Não posso, a meio do percurso, ter uma surpresa, não é? E uma coisa também que eu irei fazer é reabrir o processo do Prédio das Caxinas. Foi fechado, foi mal fechado. A oposição em Vila do Conde não existe.
Não é tarde para isso?
Não é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. É uma história mal contada. Eu, na altura, era deputado municipal e fiz parte da comissão que negociou com o construtor os valores que lhe seriam atribuídos para ressarcir dos prejuízos que ele teve de uma obra que era ilegal, mas pronto. Agora, quando a Câmara, para pagar 500 mil euros, lhe entrega 2 lotes no centro da cidade, que foram avaliados como fosse para a habitação social, em que faz 30 e tal apartamentos, fatura no mínimo 6 milhões de euros, está mal contada a história. E temos que a reabrir. E eu vou reabri-la. Essa aí eu tenho que a fazer. E se não for Presidente da Câmara, eu vou fazê-la na mesma. Eu quero que aquela história seja bem contada. A zona ficou bonita? Ficou. Mas é ilegal do chão até lá acima. Eu tive um deputado de um partido da oposição que, numa reunião, quando eu lhe disse, viu que a cave está encostada ao muro da igreja, sai fora do alimento do prédio. Mas porquê é que me dizes isso? Disse, pá, então, não pode passar do alimento do prédio. Deixa lá, uns sobem para cima e outros já para o lado. Pronto. Resposta da oposição. Isto não é nada. Isto não é nada. Isto é compactuar com a legalidade. E esse é um processo. É a auditoria às contas da Câmara e a reabertura desse processo. Eu quero saber o que se passou a sério ali. Porque não acredito que isto... Que as contas... Repara, se o Tribunal condena a Câmara, não é? A Câmara vai recorrer para atrasar o processo. As pessoas que compraram os apartamentos lá também sabiam que estavam a cobrar uma coisa que tinham uma ação judicial sobre. As certidões dos apartamentos têm lá. Existe uma ação judicial. Okay? Eles também sabem comprar uma coisa que podia. Eu não estou a dizer que vai baixo o prédio. Nem quero isso. Agora, que os verdadeiros culpados sejam castigados, isso eu exijo que seja.
Responsabilização.
Sim.
Luís Vilela, obrigada.
Obrigado, eu.